Now Loading, seu podcast semanal de games.
E apertem start, está começando mais um round do podcast Now Loading. Vamos para os nossos participantes. André, aspirante a lutador de rua, level menos 2. E para atingir o objetivo, eu ainda preciso de A, uma música tema maneira, e B, soltar fogo pela mão.
Ah, com certeza, cara. Sem soltar fogo pela mão, você não é nada.
Nossa, é uma música maneira também não.
Fernando, mendigo karateka level 0. E meu par perfeito pode ser qualquer garota, menos que tenha meus golpes e habilidades.
Não. Seu par perfeito pode ser uma árvore que você fica socando na floresta, sabe?
É verdade. Diego, lutador dançarino de Street Break Dance Fighter level 77. E o dia, quando tiver meu jogo, eu serei o mais foda, serei verde, ok? Seus racistas.
Blanca, nós te amamos, Blanca.
Player 4. Slash Rick, artista marcial de rua, level 2, Alpha Super Turbo Remix. E eu gostaria que todas as vezes que eu entrasse numa luta tivesse uma música tocando no fundo.
Você pode entrar com seu iPod.
Não, mas quando eu estiver quase morrendo, eu quero que a música ela acelere.
Você pode ligar um iPod no marcador de sinais vitais e programá-lo para mudar a música.
Olha aí, cara, uma
olha
música
o Insight aí, cara.
Olha aí. Então, hoje estamos aqui para mais um GameScore, né? Depois de muito tempo sem um. E mais uma vez o GameScore é um pouco diferente. Não vamos falar nem de músicas de modo geral, nem de um nicho de músicas, né? Hoje nós vamos dedicar esse GameScore à trilha de uma das maiores séries, mais populares, mais reconhecidas, mais importantes da história, que é Street Fighter.
Hadouken!
E assim, nós vamos escolher músicas aqui, né, de toda a série. É claro que a gente vai se focar no Street Fighter 2, que, pô, sem dúvida é o que tem a melhor trilha, o mais popular, o mais nostálgico, o mais lembrado.
O mais clássico, né, cara?
Claro.
Foi o que eu vi Street Fighter.
Então, assim, se faltou a sua música favorita do Street Fighter X Alpha 2,5 sobre 3 com cereja no topo, não fique triste, né? Você pode mandar pra gente sua sugestão, né, de música para um GameScore futuro.
Ah.
É, e a gente vai então começar essas músicas fantásticas logo após a leitura de e-mails e comentários, e a gente já volta.
Então, rápido, você lembra que você
Então vamos a mais uma leitura de e-mails aqui no Download. Estou aqui com o André.
Olá! Diego, como você está apresentando a leitura de e-mails hoje?
Sei, eu sou metido.
Então, antes dos e-mails, recados. Aparentemente fomos classificados para o voto do júri do Top Blogs.
Graças a vocês, que votaram, né?
O que é uma coisa boa, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí. Uma coisa que está acontecendo com mais frequência atualmente, não sei por que motivo, razão ou circunstância, muitas pessoas que conheceram o Download recentemente me mandam e-mails dizendo: ah, eu conheci o Download há pouco tempo, estou gostando bastante. Isso é bem legal, né?
Ah,
saber,
cara,
que a gente tá atraindo novos ouvintes. Se você conheceu o Download recentemente, mande um e-mail, né? Caso você tenha gostado, ou se você tiver odiado também, é importante a gente saber o que a gente faz de ruim também, né? Aparentemente nós temos um recado do Fernando.
Nessa sexta, você é a primeira edição da Game Senior, que é uma revista digital de games feita por alguns ouvintes Download, entre eles tem o Manuel Soares, e tá muito legal, cara, com matéria sobre a gameplay que aconteceu em São Paulo, entrevista com o André Nesman, especial sobre 18 anos do Sonic, e eu participei de uma coluna lá nessa edição. E, cara, confiram aí, tem o link na comunidade deles do Orkut, onde você pode achar o download da revista e bater o papo com o pessoal da edição, tá aqui nos links, e pega lá.
Vamos lá pros e-mails relativos ao cast sobre o pai do Fred, Yu Suzuki, né? O primeiro e-mail aqui é do José Luiz Seixas Jr. Ele diz o seguinte: olá, Downloaders, gostaria primeiramente de parabenizar pelo Round 57, como foi dito no final do cast, muita coisa foi aprendida nele. Não sou um gamer tão hardcore quanto vocês e não conheço tanto de games, então realmente aprendo muita coisa. Sobre Virtua Fighter, vocês disseram muita verdade sobre o jogo, só acho que pecaram em uma coisa, sobre a influência que ele teve no desenvolvimento 3D. Se pararem pra pensar, o jogo é de 93, em 95 saiu Mortal Kombat 2, totalmente 2D, com um público muito maior, e em 96 saiu Tekken, que na minha opinião foi quem alavancou essa coisa de jogo em 3D, claro, principalmente luta em 3D. Mas depois dessa influência, Street Fighter saiu em 3D, Tekken Tag, Soul Calibur, que são os nomes de jogo de luta em 3D do momento, que sobreviveram. É, na verdade o que a gente gente disse e o que a gente quis dizer com a influência do Virtua Fighter é que realmente foi lá que começou, né? Como a gente chegou a dizer até que vários jogos superaram o Virtua Fighter, tanto em qualidade quanto em popularidade e tudo mais, mas o Virtua Fighter foi lá onde originou, e o Virtua Fighter 2 foi bem influente pro Tekken, por exemplo, e pros outros jogos de luta em 3D que vieram. O Virtua Fighter 3 foi muito influente pra, digamos, Soul Calibur.
Mas ele foi o pioneiro, né, cara? Exato. Foi ele que começou ali que tudo começou, cara.
Pois é. Finalmente, sobre fazer o Virtua Fighter que não tinha onde rodar, né, que a gente disse que quando o Virtua Fighter saiu pro PC, não tinha computador que rodasse e tal. Quando a EA começou a desenvolver o Crysis, nada ia rodar aquilo, mas se faz uma projeção do que se pode esperar quando se inicia um desenvolvimento. Acho que nesse caso a culpa não foi dele, né, no caso dos desenvolvedores do port do Virtua Fighter 2, mas sim da tecnologia que estacionou um pouco. Assim como se não tivéssemos a expansão das placas de vídeo e processadores de mais de um núcleo, só os servidores do Google rodariam o Crysis e seria o tiro no dedinho da EA. O lance é que eu acho que na época do Virtua Fighter 2 nem tinha começado ainda esse lance dessa corrida de placas de vídeo para computadores e tal. O pessoal não tinha essa preocupação em ter um computador bom o suficiente para rodar os jogos. É, abraço a todos e keep loading. Keep loading, olha aí. Keep
loading, legal, gostei.
Legal.
É, o próximo e-mail aqui é do Yuri Ferreira e ele fala: fala galera, parabéns pelo cast sobre o Yu Suzuki. É muito bom quando vocês variam os temas de cast saindo de um jogo ou plataforma específica para falar de um grande ícone do mundo dos games, como já fizeram com Peter Molyneux, John Carmack, etc. E falando de arcades, Yu Suzuki é quem não podia faltar. Afinal, saber mais sobre as pessoas que fazem os jogos nos ajudam a entendê-los melhor. E saber as ideias ajudam a saber por que foi bom ou por que não foi. Não preciso dizer que a qualidade estava ótima e no fim do cast, com o estouro da raiva do Diego, percebi também que grande parte da qualidade dos casts estão nas pesquisas que vocês fazem. Vocês realmente sabem do que estão falando e gostam do que estão fazendo, indo atrás de cada detalhe interessante para ser passado aos ouvintes. Até mesmo a história de Virtual Cop. pois é, né, André?
Pra quem não entendeu o que tinha acontecido, o Diego chegou pra mim e perguntou: André, a história de Virtual Cop é pra ser falada? A gente vai comentar sobre a história de Virtual Cop no cast? Aí eu falei: hahaha, claro, Diego, claro que vamos. Pode
olha, você não mandou. Olha, o André falou assim: ó, claro que vai falar de história de Virtual Cop. Ó, um ícone do Yu Suzuki. Você acha que não vai falar de história de Virtual Cop? Falei, tá bom, tá beleza. Vou estudar.
O Diego, ele precisa aprender melhor a compreender sarcasmo.
Mind game.
Mas o Diego, ele não estourou de raiva, na verdade.
Eu tava rindo, vocês não repararam. É. Então ele continua: essa semana consegui, apertado, fazer um desenho sobre o cast. Space Loading. Pablo como Space Harry e sua arma laser. Fred cruzando o país com o Abicão e sua Ferrari. Imagino que ele dizendo: então, pra gravar esse cast, preciso realmente saber como é cruzar o país numa Ferrari. André chorando, o triste fim da SEGA. E o Diego perdido com tanta velocidade e cores psicodélicas. Me baseei totalmente em uma das capas de Space Harry que achei na net.
Mais uma vez, foda, né? Um desenho sensacional.
Confirma aí.
E mais uma vez, o Diego loiro.
É verdade, né? Detalhe, meu cabelo é preto, mas bem, espero que gostem. Parabéns a todos e também aqui pro Download Press, que está tinindo como nunca. No mais, nada mais.
É. E outro que mandou mais uma tirinha essa semana sobre o cast foi o Emanuel Braga.
Aí demais.
Semana que vem a gente talvez já tenha alguma novidade do site envolvendo tirinhas do Emanuel Braga e alguma coluna. Enfim. Próximo e-mail aqui é do Diogo. Ele diz: olá, caros loaders. Meu nome é Diogo, moro em Itamaraju, Bahia. Sou um jogador de Virtua Fighter level 30 e minhas habilidades são conseguir acabar com o Sakana, do Dural, que o Fred não lembrou o nome no cast. E o Dural não era uma mulher. Enfim. Mudar a gravidade para a lua quando pulo e já ter conseguido jogar Virtua Fighter Animation para Master System. Isso é uma derrota.
Oh.
Esse cara, ele é um vivo da SEGA.
Já recebemos muitos e-mails de viúvas da SEGA, cara.
Tinha mandado um e-mail antes, reclamando que a gente zoava muito as viúvas da SEGA e tal. Uhum. Mas ele diz o seguinte: olha, o tema dessa semana simplesmente me deu calafrios. Melhor que isso se fosse um cast do Yuji Naka. Galera, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Virei fanboy do Download. Os jogos da M2 me impressionam até hoje. O Suzuki fazia jogos pra você olhar e ter medo. Quanto a Virtua Fighter, eu prefiro o Tekken, mas joguei bastante ele, apesar dos pulos em gravidade menor que 9.8 metros por segundo ao quadrado. Eu acho ele muito bom, só que realmente você tem que aprender a jogar primeiro. Eu acho que séries como Tekken ficaram mais populares porque você não precisa entender a mecânica. Espancar o controle também funciona. E em Virtua Fighter o sistema é bem diferente. Você tem golpes e contra-golpes e tem que usá-los no momento apropriado. Tem golpes que só são executados quando seu oponente te golpeia de alguma forma. É um contra-ataque. Nesse sentido, eu acho que Virtua Fighter, ao tentar recriar uma luta, ganha de muitos jogos, mesmo recentes. Você não simplesmente defende, como Street Fighter, por exemplo. Você pode usar o golpe do seu oponente contra ele. Isso, pra mim, foi a grande inovação de Virtua Fighter e eu continuo achando ele um jogo foda. Na verdade, aí tá essa parte técnica do Virtua Fighter que a gente sempre boia, né? Eu nunca entendi realmente como jogar Virtua Fighter pra valer, mas eu sempre que vejo alguém jogando, eu fico impressionado, né? Continue com um excelente trabalho e no mais nada mais. Muito obrigado, Diogo.
Obrigado.
Não chore tanto pela morte da SEGA.
Verdade.
Siga em frente. Vai lá, próximo e-mail então,
Diogo. Então, mais um e-mail de outro vivo da SEGA. Olá, sou Maurício Carvalho do Soundtest, lembra ali, né, que participou do Gamer Dome.
Verdade.
E não posso deixar de comentar sobre o episódio do Yu Suzuki. Primeiro porque fiquei surpreso de ver um episódio dedicado a ele. Yu Suzuki é pra mim o maior game design que ninguém conheceu de todos os tempos. No nível dele é só Shigeru Miyamoto, pois ambos são game designers versáteis que não prendem a estilo de jogo, muito menos a uma franquia. São game designers que estão sempre buscando se superar artisticamente. São game designers que lançam padrões e jogos que servem de pilar para vários outros. Gostei demais do podcast, pois foi algo à altura do merecimento de Yu Suzuki. Suas obras foram muito bem apresentadas, desde as que guiaram os arcades dos anos 80, como OutRun, Hang-On, Afterburner e Space Harry, passando pela dedicação aos jogos 3D poligonais como Virtua Racing, Virtua Fighter e Virtua Cop, finalizando com suas últimas obras-primas como Ferrari's F355 e Shenmue. Jogos feitos por artistas como ele são facilmente reconhecidos pela sua perfeição artística, profundidade de interpretações e experiências além do visual. Só queria agora tentar alguns detalhezinhos que só um fã chato perceberia. A versão de Virtua Racing, que custava $100 e tinha um chip extra no cartucho, era de Mega Drive, não a de 32X.
Toma essa, Fred.
Como a de Mega Drive não tinha poder para processar polígonos, eles incluíram o chip SVP no cartucho do jogo, encarecendo.
É algo como a Nintendo fez com o Star Fox, né? O cartucho Star Fox também tinha um chip lá, Super FX, né?
Uhum. O Propeller Arena, eu me lembro exatamente na época. Eu tinha um Dreamcast e era um jogo que esperava ser lançado por ser do Yu Suzuki e por ser online. Ele estava programado para sair no dia 13 de setembro e com o atentado foi adiado indefinidamente. Tempos depois foi cancelado. Na época o impacto do atentado de 11 de setembro foi muito grande. Era impensável lançar um jogo de avião e adiá-lo talvez seria inútil, pois o Dreamcast já tinha sido parado de ser fabricado e a SEGA já tinha se transformado em third party.
Verdade. Nessa época a SEGA já estava morta, né? A parte de hardware dela.
Como última contribuição, há uma coletânea de clássicos do Yu Suzuki que foi lançada para Dreamcast, juntamente com um livro falando sobre o game design. A coletânea se chama Suzuki Yu Game Works Volume 1 e só foi lançada no Japão. Bom, acho que chega por agora. Aguardo demais o podcast sobre Shenmue, a obra, e o Suzuki merece. Abraço.
José, Shenmue, a gente quer muito fazer o cast, a gente tem muito medo de fazer o cast também.
Então.
Ok, então esses são os nossos e-mails. Sobre o campeonato de Street Fighter, a gente estava assim, né, recebendo algumas pessoas, né, que responderam ao nosso chamado e tal. A gente estava até pensando em colocar uma enquete no site para saber exatamente. Até que nós descobrimos que a BF Cup está organizando o campeonato de Street Fighter 4 no PC.
Uhum.
E nós vamos dar um apoio, né? O Nowload vai apoiar esse campeonato. A gente vai fazer uma parceria com a BF Cup pra divulgar esse campeonato, né? Os Nowloaders que tem o jogo vão participar. Eu sei que, com certeza, muito mais gente tem o jogo nos consoles, né? Mas a gente vai fazer coisas pra console. O lance é que é muito mais difícil, né, cara? Fazer uma parada organizada num console, eu acho. Mas a gente vai fazer, sim, no futuro. Mas esse, então, vai ser em PC. Quem tiver o jogo, fique ligado aí pro site, pras novidades sobre o campeonato da BF Cup. E é isso, né? Estamos de volta! Olá!
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 Então, antes da gente, né, seguir para a nossa listagem de músicas, algumas coisas que valem ser ditas, né, sobre quem, né, as cabeças por trás dessa fantástica trilha aí, que embora não tenha começado no 2, ninguém liga pro Street Fighter 1, né? Então a gente vai começar aqui falando sobre a trilha do Street Fighter 2, que foi composta pela banda da Capcom na época, né, a banda Alphlyla. Inclusive, eu acho que essa era uma prática comum das grandes desenvolvedoras na época, de ter uma banda que fazia a trilha pros seus jogos. Tem o Clube Kukeiha lá, que fazia as trilhas de Castlevania, tem o, a própria banda do carinha que compôs OutRun, e que era a banda da SEGA e tal. Uhum. E na Capcom não era diferente, eles tinham essa banda, a banda Alphlyla, que na época tinha como alguns dos membros mais importantes a Yoko Shimomura e o Isao Abe, que foram as duas grandes cabeças por trás da trilha de Street Fighter 2, principalmente a Yoko Shimomura. O Isao Abe, ele compôs algumas músicas separadas, por exemplo, lá do Saga Sagat é uma composição dele, e ele deu alguns pitacos ali em outras músicas e tal, mas a maioria das composições e as composições mais importantes são da Yoko. Ela já tinha feito outras trilhas marcantes pra Capcom, como a trilha de Final Fight, a trilha de Captain Commando, sabe?
Ou seja, cara, ela só trabalha em coisa de peso.
Pois é. O interessante é que depois de trabalhar na trilha do Street Fighter 2, né, que foi em 91, pouco tempo depois ela saiu da Capcom e foi pra Square, onde ela tá até hoje. Na verdade, atualmente mesmo, ela é uma compositora freelancer, né? Ela pode se dar ao luxo já de não se vincular com nenhuma empresa.
Depois de ela ter feito a trilha do Street Fighter 2, ela se aposentar, né, cara?
O que mais você quer, cara? Tipo, assim, você chega em qualquer lugar. Cara, eu fiz o tema do Ryu.
É. Tipo, fica aqui de graça, você quer meu dinheiro, meu talão de cheque, mas o que, né?
Por causa dela, cara, desde que eu comecei a estudar por esse cast, pra escolher música e tal, a música do Ryu não sai da minha cabeça.
Isso aí não vai sair durante dela, muito tempo depois. Depois, então, quando ela foi pra Square, ela fez a trilha de vários jogos excelentes, assim, com trilhas fodásticas da Square, como Super Mario RPG, que tem uma trilha sensacional.
Ah, é dela?
É dela. Parasite Eve, Legend of Mana é dela. E, pasmem, Kingdom Hearts, cara. A trilha de Kingdom Hearts é foda.
Caraca, cara. Muito boa.
Atualmente, ela tá trabalhando na trilha do Final Fantasy Versus 13.
Ah, já podemos esperar muita coisa, então. Né?
Não é qualquer coisa, sabe, que a gente tá falando
então,
aqui.
É compositora de videogames live, cara. Trilha de Kingdom Hearts, músicas de Street Fighter, sou lá.
Trilha de Kingdom Hearts é sensacional, né, cara? Um dia temos que dar mais atenção. Ênfase à trilha dela, mais atenção.
Não só a trilha, como a série em si, né, cara?
Pois é. E uma coisa interessante, né, sobre a trilha de Street Fighter 2 é que, nessa época ainda, né, a gente tinha aquelas trilhas bem genéricas, né, assim, que geralmente, como a gente já disse em um cast passado aí, eles não tinham muita preocupação em fazer uma parada que ambientasse o jogo. Era simplesmente uma trilha jogada ali, sabe? Você pega jogos tipo Ninja Gaiden, Shinobi, assim, sabe? Pô, um jogo de ninja, sabe? Aquela coisa da que a musiquinha é mó feliz, bombando no fundo, sabe?
Música só pra não ficar em silêncio, né? Eles não usavam música como uma ferramenta pra criar o clima do jogo.
Exato, e eu não tô dizendo que ela foi a primeira a fazer isso nem nada do tipo, mas é muito interessante o que ela fez com a trilha de Street Fighter 2, porque ela aproveitou, né, que o Street Fighter 2 era em teoria, era um jogo que faria um campeonato entre guerreiros do mundo todo, e aproveitou isso, né, a nacionalidade de cada personagem pra criar uma trilha que tem uma gama de estilos musicais muito ampla.
É isso que é muito foda, cara. Você vê em Street Fighter 2, vai num cenário de um personagem, você ouve a música, você vê que ela se encaixa naquele ambiente.
Pois é.
Ela fez um excelente trabalho.
Fez, e você vê que muitas vezes a música, no caso do Street Fighter 2, às vezes ela tem mais a ver com o cenário do que com o próprio personagem.
Totalmente,
sabe?
Cara. Exatamente isso que eu tava vendo aqui, estudando pro cast, sabe? É a coisa que complementa o cenário.
Então vamos começar com as nossas músicas.
A gente comentou, né, que o Ryu e tal, ele é um dos melhores, um dos personagens mais fodas, assim. E então, pra não ficar muita babação de ovo, eu escolhi uma música do segundo melhor, né, da série, na minha opinião. É, a música, na verdade, é o tema do Ken.
Ken?
O Ken e o Guile, ambos são americanos, correto?
Uhum,
eles são personagens bem diferentes um do outro, não tem muita coisa a ver. Mas se você parar pra pensar no cenário dos dois e na música tema, tem semelhança, assim, coisas que lembram, tanto instrumentalmente, assim, falando, quanto a progressão da música.
O Ken, ele poderia ser de qualquer país, sabe? Ele não tá representando exatamente essa cultura americana e tudo mais. Já o Guile tá, ele tá representando o exército americano, ele tem uma tatuagem em cada ombro, sabe, das bandeiras dos Estados Unidos. Mas uma coisa interessante é que, assim, como os Estados Unidos, ele não tem uma cultura de uma música que você associa imediatamente. Porra, Estados Unidos tem esse tipo de música, como você tem, tipo, da Índia, do Japão,
Brasil,
da China. É, então eles associaram o quê? Com o rock, né, cara? Que é eu acho que é uma associação válida, né? Você associar o rock aos Estados Unidos.
Também por causa da época, né?
Então, fiquem aí com a música Ken Stage.
Cara, eu estou aqui, né, me sentindo um ricaço no meio de iates. Várias mulheres me abanando assim.
É excelente, né, cara? Embora não tenha sido feita com instrumentos, cara, você não consegue imaginar outra coisa aí senão uma guitarra, né,
velho?
Não tem como.
Cara, é aquele tipo de música que você vê uma banda tocando, cara. Você tá ouvindo ela, você consegue imaginar o cara sonando ali, bateria, tudo.
E você não precisa imaginar muito, cara. Vai no YouTube, bota Ken Stage e escreve guitar, cara. Vai ter zilhões de versões.
Milhão, né, cara? E uma coisa que a gente vai recomendar, eu acho que pelo cast inteiro aqui, que é aquele fantástico álbum Blood on the Asphalt do OC Remix, que mais tarde foi adaptado pra ser a trilha do Street Fighter HD Remix, Turbo, blá 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 blá, blá, que é excelente. E o tema do Ken dele é fantástico, é bem metal, bem rock.
Como
fantástico.
Deveria ser, né, cara? Continuando aqui, a primeira música que eu escolhi é uma música, cara, que fala em Street Fighter 2, é a primeira música que eu lembro. Não é da Ryu, não é do Ken, não é nada, é a música da Chun-Li, cara.
Olha aí, acho que representa muito bem aquilo que a gente disse, né, da China, dessa, né, regionalidade, uhum, das músicas, desses vários climas diferentes que tem a trilha sonora Street Fighter.
E eu,
né,
acho, cara, que a música de Chun-Li é uma que representa melhor ainda, cara. Você percebe aquele toque chinês, né, aqueles instrumentos chineses. Tanto que a música também combinou muito com o próprio cenário, cara. Luta de rua mesmo, todo mundo ali em volta, carinha,
galinha, meio que andando de bicicleta.
É, combinou perfeito música Chun-Li, o cenário.
Cara, eu pelo menos não consigo ouvir essa música sem imaginar um spinning, but que no fundo, tá ligado?
Ah, é, claro.
Cara, só mais uma coisa. O melhor ator que interpretou Chun-Li toda a vida foi Jack Chan, só isso.
Ah, eu concordo.
Vontade de comer miojo.
Então vou lá pra minha primeira escolha, que é uma das minhas músicas favoritas, assim, da trilha Street Fighter 2. Tirando as óbvias, né, tipo Ryu, Ken, Guile, assim, eu acho que é uma música que, eu não sei, ela não tem o devido valor, assim, não sei se é porque o personagem não foi tão popular aqui no Brasil e tal, mas eu não vejo tanta gente dando valor pra essa música quanto eles dão pras músicas mais clássicas, né? E é uma música que eu acho sensacional. Como eu disse, essa música, ela não tem absolutamente nada a ver com o personagem, mas ela tem muito a ver com o cenário, que representa muito bem, sei lá, um cassino em Las Vegas, que é a música do Balrog, sabe? Que ela começa com algo que parece um violino, e eu consigo imaginar ela sendo tocada, sei lá, num filme de pôquer, por exemplo, sacou? Ela não me sugere uma cena de ação. Não sei se é a mesma coisa pra vocês.
Quando eu tava ouvindo ela mais cedo, ela me lembrou um pouco, não necessariamente de uma luta, mas daquela preparação grandiosa, sabe? Antes das lutas de boxes que tem.
Maneiro, é.
Esse glamourzinho,
assim. Um pouco de rock, assim, então,
isso,
né?
Isso, é.
É, eu não tinha visto por esse lado, verdade, parece um pouco. É porque, assim, quando você ouve uma música sua vida inteira e ela está associada a uma coisa que você viu nela a sua vida inteira, você acaba fazendo essa associação automática,
com certeza,
né?
É difícil pensar fora da caixa.
Exato, né? Pois é. E ela tem uma melodia muito harmoniosa, muito agradável, sabe, de se ouvir, assim. É uma música muito legal, muito grudenta. Então, toca aí o tema do Balrog, o boxeador, né? M. Bison no japonês. We'll be right back. Sensacional, sensacional.
Cara, é o que você tava falando lá. Tem algumas músicas que elas não recebem, sei lá, o devido valor. Eu vou dizer que durante muito tempo eu gostava mais das músicas dos personagens principais, sabe? Uhum. Ginyu, Ryu e tal. Mas quando eu cresci, eu comecei a dar mais valor aos temas dos jogos, sabe? Que eu peguei a trilha do Street pra ouvir. Cara, essa com certeza, cara, é uma das minhas músicas favoritas.
Pois é, não, ela é muito boa, cara.
Eu aprendi a curtir outras músicas que não são só aquelas padrões, sabe?
Pois é.
A música do Balrog é tipo uma musiquinha indie de Street Fighter, sabe?
Quando todo mundo olhar pra ela e falar, ué, mas ela não é legal, todo mundo, olha, ela realmente é, ela
é legal.
Aí
eu vou deixar de gostar, eu vou achar ela um saco, sabe?
Ah, olha.
Síndrome do Underground.
Mais uma vez, essa é uma que, porra, cara, o remix dela no Blood and the Asphalt tá fora de sério. É o melhor remix dela que eu já ouvi. O cara pegou o espírito da música, assim, no prego, assim, cara. Foi muito bom.
Bom, então, minha primeira música é da personagem que possui os pixels mais atraentes de toda a série Street Fighter.
Falei.
Olha. Concordo.
Calma demais. E a música dela, cara, primeiramente, ela é muito nostálgica pra mim. Eu lembro que quando eu conheci Street Fighter na casa de um amigo, teve essa música, né, e um cenário, cara, que não saíram na minha cabeça. E foi justamente esse. Que é o cenário dela da ponte, né, cara, uhum. Pra mim, acho que é o mais bonito. E claro que é o personagem mais lindo também.
Cara, cara, eu nunca entendi o cenário dela, cara. Tem umas luzes esquisitas lá atrás. Nunca entendi aquela coisa. Uma
aurora boreal no fundo.
É importante notar que a Kami, ela entrou no Super Street Fighter 2, né? Que era o The New Challengers lá, que entrou a Kami, o Fei Long, o Thunderhawk e o DJ, né?
Pois é.
Sendo que desses quatro se destacou absurdamente a Kami e, em menor nível, o Fei Long, né? Os outros dois foram totalmente esquecidos.
Mas ou menos, cara.
Porque, né, cara?
Eu vi um vídeos do Daigo jogando com o DJ, cara.
Ah, não digo que não sejam bons personagens, eu digo que não ficaram populares, né? Por exemplo,
sim.
O tema do T-Rock, por exemplo, eu acho fantástico, sabe? Uma coisa meio mexicana, um pouco faroeste, assim. Mas enfim, volta na câmera.
Ela é inglesa, né? Isso. E aquele cenário dela lá, sei lá, acho que daquela ponte, né? Acho que lembra muito aquele clima de castelos, né? Aquela
coisa. Verdade.
Mas, sério, se alguém perguntasse pra mim, assim, uma música do Street Fighter 2, eu diria, acho que no ato, cara, da Kami. Porque, sei lá, é incrível como uma melodia tão bonita, pode cair tão bem num jogo de luta.
É.
E mais uma vez, como a gente tava dizendo, eu acho que isso é por causa daquele cenário, né?
Eu acho que nesse caso, a Kami e o cenário, eles se integram bem, assim.
É, a Kami, ela tem essa aparência estilosa, né? A música me lembra uma coisa bem sóbria, parada mais séria. E eu acho que isso reflete bem na Kami, assim, embora ela esteja usando um maiô e...
Ah, cara, a Kami é a melhor. Cara. Você sabe aquele especial que ela dá no 4, cara? Cara, sério, eu queria morrer daquele jeito. É muito
sensacional. E uma coisa que me impressiona nessa música é que, assim, quando eu tô ouvindo música de videogame, assim, a música original, né, eu começo a dividir a música em blocos, não sei se é só eu que faço isso, porque é um bloco musical dividido em alguns outros blocos que depois de um tempo vai se repetindo, né?
Sim, exatamente.
E a música da Kami, eu acho impressionante que ela começa foda, vem um outro bloco mais foda, e quando você acha que vai repetir, cara, vem outro bloco mais foda ainda, sabe? É uma música muito boa, cara, é uma música muito completa, sabe? Ela é sensacional.
muitas músicas elas ficam, você tem um refrão, né, e fica repetindo ela sempre.
Antes de sair do assunto Kami, só mais um detalhezinho que eu queria falar. No último Evo, cara, uma das lutas mais massacres que eu vi foi daquele...
O Sanford, né? É,
ele lutando com a Kami, cara. Meu Deus, ele onou.
Ah, a Kami sempre foi um personagem muito chato de se jogar contra. É. Você jogar contra alguém que sabe jogar com ela ou contra o computador, cara, é um inferno. É,
desiste, né?
Seguido do Street Fighter 2, né, nós tivemos Street Fighter Alpha, que é o sucessor do 2.
Que é um prequel do 2, na verdade.
Uhum. O Ryu, por exemplo, ele nem tomou asteroide ainda, na parte alta, magrelaço.
E então agora a gente vai escolher algumas músicas dessa fase, né?
Então, eu, cara, vou escolher a música de um personagem que, na verdade, né, não se encaixa muito no Street Fighter, porque ele é de outro jogo.
É, ele veio, originou-se de outro jogo, né?
Sim, sim. É. Ele é do Final Fight, é o Guy, cara.
Olha aí. Como a gente disse no nosso cast de Beat'em Up, Street Fighter, na verdade, seria um Final Fight, né? E acabou se diferenciando durante a produção. Então, esses dois universos aí, eles estão mais do que ligados,
né? É, mesmo universo, né?
Como o André me falou, eu acho que o tema do Guy, cara, deve ser meio indie, né, entre o pessoal por eles. É. Mas, cara, é excelente o tema dele. Agora já dá pra perceber a derivação do rock, sabe? Tem bastante guitarra, tem bastante ritmo, sabe? Oh,
cara, uma coisa, o baixo dessa música é lindo, cara. É muito lindo. Não é aquele baixo que só fica acompanhando, cara. É um baixo solado, assim. O baixo que tá levando a música.
Isso que eu achei. Ao contrário de muitas músicas que você tem um riff de baixo que se repete na música inteira, essa música do Guy, ela tem um baixo que é diferenciado, enquanto a guitarra, ela tem um riff que se repete.
É como se a guitarra estivesse acompanhando o baixo, não
exato.
O contrário.
O legal é que entre essas levadas do baixo, dá pra você ouvir bem o riff da guitarra no fundo, sabe? Excelente, cara. Toca aí.
Essa é uma que eu nunca tinha dado a devida atenção, né? Street Fighter Alpha. É uma trilha muito boa também, né? Embora não tenha mais a Yoko Shimomura, ainda tem o dedo do Isao Abe, né? E, mais uma vez, a banda ainda é a Alphalila, né? Que é a banda da Capcom.
É. Então, a minha próxima música é também do Street Fighter Alpha, né? É o tema da Rose. E, cara, eu curti muito esse tema. O baixo é bem o contrário, né, da música do Guy. Porque o Guy é o baixo que leva a música, né? E aqui você vê que o baixo fica realmente coadjuvante, cara. Mas, cara, achei a música muito legal, muito animada, assim. Me lembrou um pouco, talvez, umas fases de boss de Castlevania, sabe? Não sei se você lembrou pra alguém, mas aquela música, assim, que vai crescendo, sabe?
Ah. Eu tenho que concordar com o Fernando. Eu também achei, assim, não necessariamente Castlevania, né? Mas foi até engraçado ele mencionar, porque, pra mim, essa música, ela podia se encaixar facilmente num jogo de plataforma, um side-scrollerzinho, mas rock and roll e tal, e Castlevania acabou não indo na minha mente quando eu pensei isso, né? Agora que ele falou, eu achei que um jogo no estilo de Castlevania, sabe? Do mesmo nível, assim.
Eu acho que foi exatamente isso que me veio à mente. Então, ouçam aí.
Caraca, é verdade, cara. Castlevania.
Eu ouvi assim, eu realmente tava parecendo alguma coisa bem familiar, sabe?
Parece mesmo, essa linhazinha. Eu nunca tinha parado pra pensar, é verdade. Parece bastante com a música de Castlevania, velho.
É, não sei se teve alguma influência, se foi coincidência e tal. Assim.
Estranho, né? Vamos tentar fazer uma associação. A Rosa é italiana, Itália.
Italiana, Castlevania.
Pizza, molho de tomate, sangue.
Pizza, molho de tomate, alho, vampiro,
sangue, cara. Ketchup.
Próximo Castlevania vai ter a Rose como personagem secreto.
Então, a minha segunda música, ao contrário da minha primeira escolha, que representava o cenário e não o personagem, pra mim, essa música representa totalmente o personagem, que é o tema da Sakura.
Cara, essa pra mim é uma das melhores músicas temas ever, assim, sabe? É muito
boa. Ela é muito boa. A Sakura é o quê? Ela é uma colegial, uma jovem adolescente, toda empolgada, toda feliz, que quer dar pro Ryu. É.
E a música te diz exatamente isso, né?
Exatamente isso.
Cara, eu juro pra você, não é esse tipo de sensação que eu tenho quando eu ouço ela.
Não, tá tirando a parte de que é dar pro Ryu. Mas é uma música bem empolgante, cara, muito empolgante, que pra mim é a cara da Sakura, sabe? Eu não consigo ouvir essa música sem imaginar ela.
Vamos em frente com o poder da amizade, amigos, venceremos. Eu acho que essa música, cara, caberia tranquilamente num anime, sabe? Shonen.
Cara, ela, como abertura de um anime, cara, eu acho ela perfeita.
Porra, a Sakura é uma adolescente colegial, que é coisa mais anime do que isso, né?
Exato. É, cara, muito feliz a música, realmente Sakura é muito feliz, sim, cara, caso perfeito. Bom,
então toca aí, tema da Sakura.
Genial.
Cara,
eu tô feliz.
Eu tô vendo folhas de cerejeira caindo enquanto eu tô,
sabe? Eu gosto muito da Sakura, cara. Eu gosto muito. Cara. Eu gostaria que ela fosse melhor, mas, cara, eu gosto
muito. Cara, que isso,
eu
acho ela muito boa.
Eu acho ela muito boa, só que ela poderia ser melhor, cara. Porque eu queria jogar só com ela.
Queria uma fã igual a Sakura, seguindo, sabe? Ela gravar podcast.
Vale lembrar que o tema da Sakura, ele foi uma das músicas rearranjadas na fantástica trilha sonora do Street Fighter 4 e puta merda.
Cara, uma das melhores músicas também do Street Fighter 4 e, pra quem não percebeu, foi a abertura do último cast.
Do cast do Suzuki, né?
Mais uma vez, como essa música serve bem pra uma abertura de alguma coisa.
Pois é, cara, é uma música empolgante, assim, né? Animada. E atualmente é a minha música favorita da trilha do Street Fighter 4, né? Eu sei que essas coisas mudam, assim, em breve será outro, com certeza, mas atualmente é ela.
Música favorita sempre muda, né, cara?
Não, vai... Ainda mais falando do André, cara, que toda hora ele fala, esse é o melhor jogo do mundo!
Pelo menos 3 vezes por semana.
Cara, Half-Life 2 é o melhor jogo do mundo.
Olha aí, viu?
Então, a minha próxima música aqui é o tema do Akuma, do Street Fighter Alpha 3. E eu joguei muito, cara. Joguei bastante esse jogo na época do PlayStation 1. E achei a trilha sonora dele, assim, fantástica. Mas a do Akuma acho que foi a que mais marcou pra mim. Cara, acha que essa música dele, esse tema deles, mais uma vez, ao contrário do Street Fighter 2, é uma que representa muito bem o personagem, sabe?
Porra,
ele é muito dark, cara.
Fica tremendo de medo, achando que a Akuma vai chegar e vai partir seu apartamento no meio com o pé.
Que ela reúne 3 coisas, cara. Uma batida techno muito sinistra. 2, o tema do tubarão, incrível que pareça. E 3, meu pior pesadelo, sabe, cara? Tipo...
Isso é música de chefe final, cara. Sério.
Ah,
né?
É. Com certeza. Nossa, cara,
clima completamente, né, de chefe final, velho.
Não, e durante a música, o compositor, ele solta meio que uns sons, assim, lembrando uns uivos, sei lá, uns gemidos.
É, ao mesmo tempo que ela... é uma música de terror, né? Meio de suspense. Ao mesmo tempo, ela é uma música de luta, né? De batalha.
Fique aí, cara.
Shun Gokusatsu.
Com medo agora.
Estou. Toda a minha alegria de ouvir músicas felizes como da Sakura e da Kami foram embora, agora estou...
Que contraste, né, cara?
Cadê, o jogo cadê acabou meu... com o podcast, vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar amanhecer dessa... pra gravar de novo, porque
tô
agora...
Tô tremendo.
Então, em 2008, lança, né, o Street Fighter 4, esperadíssimo, e, cara, pelo menos na minha opinião, supriu e excedeu toda e qualquer expectativa que eu podia ter dele. É o meu Street Fighter favorito de todos os tempos. E além de todos os aspectos do jogo em si, a trilha sonora, velho, como assim, cara?
Imagina que eles pegaram várias trilhas sonoras clássicas, assim, que já eram fodas pra caralho, e conseguiram deixar mais fodas. Como
pois
assim,
é, é, além da trilha original do 4, né, que tem as músicas lá novas e tudo mais, tem as músicas do Street Fighter 2 e do Street Fighter Alpha, né, remixadas, sabe? Versões arranjadas, né? A trilha do Street Fighter 4 foi feito pelo Hideyuki Fukasawa, que é um novato, na verdade, em trilha sonora de jogos. Mas, né, cara, pra Capcom contratar o cara, confiar nele, ele tinha que ser, no mínimo, muito foda, né? E ele mostrou isso, né?
O que ele fez, cara, que agradou praticamente todos os fãs, é assim, ele fez uma reinterpretação das músicas, sim, sabe? Ele acrescentou coisa, ele botou o dedo dele lá, só que ele não deixou de pagar o tributo aos fãs, né, cara?
Do,
cara, você sente que ali é o espírito das músicas antigas num corpo diferente, sabe?
Exato, ele fez isso com muito, muito respeito ao material original, ao ponto de eu ter quase certeza que esse cara era um fã da trilha de Street Fighter 2, sabe?
Dele
ouvir essas músicas há 20 anos aí.
Não, e aquela coisa, cara, eu achei que as melhores interpretações que eu tinha ouvido dessas músicas, sabe, remixes, rearranjos, tinham vindo do HD Remix. Depois de eu ter ouvido a trilha sonora de Street Fighter 4, eu boto ela acima do HD Remix.
Sinceramente, sabe? Eu também, cara. O Blood on the Asphalt, ele é muito bom, mas é aí que a gente separa os entusiastas dos profissionais, né, velho?
Exatamente, cara.
E não só essas, né? As músicas originais que ele criou pro jogo, velho, todas excelentes também.
Muito bom,
sabe?
Muito
bom. Aquele tema do Cruzeiro, sabe? Que tem um telão no fundo, as pessoas sentadas.
Nossa,
aquela música é muito foda. Aquele cenário do vulcão, nossa, a música é sensacional, cara.
Então, pra começar mais uma série de músicas, eu vou escolher, cara, uma que é um tributo, que, pessoalmente, eu também acho que essa versão ficou muito melhor do que a original, que é a música do Zangief, Street Fighter 4, cara. Excelente.
Muito
nosso
bom.
Querido Olha. Abraçador de ursos, que é ou não gay, não sabemos. Né?
Não, ele é. Ele
cara,
é.
Mas é que tá, né? Porque eu costumo dizer que ele não é nem gay, nem hétero, sabe? Ele só quer a cara dos seus adversários nas bolas dele, e só.
Exatamente. Não, aí eu faço um paralelo com o especial da Kami, cara. Esse era um especial que vai morrer muito, muito triste, cara. Vai morrer em depressão antes de cair no chão, sabe? ligado?
Tipo, quando ele te pegou, você já morreu, né?
Ai, cara, não, por favor, me mate antes de eu cair.
Cara, tem uma animação no Newgrounds, cara, que é o Street Fighter Collab, que tem justamente isso, cara. Assim,
cara, esse Street Fighter Collab é sensacional. A gente infelizmente não pode passar ele aqui pelo teor absurdo de pornografia de uma certa animação, cara, que é uma coisa...
Não dá, cara. Se tivesse como tirar aquela, eu botava no site, velho. Mas essa música, cara, ela começa assim, de levinho, devagar, assim, como quem...
Eu diria que ela começa pra te enganar que essa vai ser uma música dark, uma música séria.
É, meio que parece que vai ser uma música meio melancólica, mas é um blues, não sei, sabe?
Isso.
E nada, ela começa a ficar mais animada e, sabe...
E vai subindo, cara, vai subindo, e quando você percebe, cara, você tá dançando, você levantou e você não sabe mais onde
você pega a pessoa que tá do teu lado, e, tá ligado? E manda um balão e gira.
Gira ela, dá um pilão, né? Começa a rodar com os braços abertos pelo quarto.
É exatamente essa vontade que eu tenho. Ele pegou muito uma pegada de jazz, assim,
isso,
cara.
Isso, jazz, só nas versões do Street Fighter 2, isso era só sugerido, né? E na do 4, eles fizeram mesmo, né? Com um instrumento, com um saxofone.
Eu achei muito legal que realmente a música vai crescendo, cara. Vai crescendo, vai cada vez ficando mais empolgante.
Vamos lá, vamos ouvir.
Estão girando.
Estou mandando um helicóptero aqui no meu carro.
Eu só liguei o ventilador, tá bom.
Pô, sensacional, cara. Essa música é foda, muito boa. E essa reinterpretação ficou realmente, como o Rick disse, melhor do que o original.
Ah, muito foda. Próxima música aqui, também agora do Street Fighter 4, né? É uma que realmente, cara, não podia faltar, porque senão não ia ser um game score de Street Fighter.
Com certeza.
Que é a música do Ryu pro Street Fighter 4.
Olha aí. Qual delas, né? Porque, lembre-se bem, a música do Ryu é tão clássica, é tão lendária, é tão moda, que eles não se contentaram com apenas uma. Existem três versões dela na trilha.
Tem a versão dela contra o Gouken e contra o Akuma, né?
Fica até difícil escolher entre uma das três, né, cara? Porque o Gouken, que ficou com um tema clássico, né, cara?
É épico pra caralho, né?
Isso, é pela música, você entende que é um evento grande que tá acontecendo.
Exato, é grandiosa, né, cara? Ela é bem orquestrada, né? Isso é bem legal, porque o tema, assim, da trilha, de modo geral, é tecno, né? Você vê que quase todas as músicas puxam pro lado tecno, mas algumas puxam pra esse lado orquestrado, né, cara? E ele faz as duas coisas muito bem. Essa do Gouken, ela é bem esse lado mais orquestral. E a do Akuma, como não podia deixar de ser, é um lance bem mais dark, né? Bem mais, assim, ameaçador. Todas as três são excelentes, né?
Essa reinterpretação, né, cara? Ele deu peso à música. Com emoção, cara. Os tambores, muito bom, cara. Ficou excelente. O que você achava que não podia fazer como música do Ryu, eles fizeram, cara.
É até difícil, né? Fazer uma reinterpretação dessa música de tantos que já existem, de tantos que já houveram.
Eles vão fazer um excelente trabalho. Então, pelo amor de Deus, coloca essa música aí.
Cara, essa pra mim é a melhor interpretação da música do Ryu todos os tempos, né? Supera a original.
Então, pra completar, eu acho que o trio das músicas mais clássicas, né, de Street Fighter, acho que a gente já teve a do Ken, a do Ryu, falta mais qual? Falta a do Guile, né, cara? Acho que são as três mais memoráveis, assim, mais nostálgicas.
As três você vai mais encontrar pessoas fazendo um arranjo diferente ou fazendo uma reinterpretação por aí.
Pois é, acho que são as três que mais tem mesmo. E, assim, no Street Fighter 2, pra mim, essa música não representa necessariamente nem o cenário, nem o personagem, sabe? Assim, pra mim ela tá lá sobre os próprios pés dela, sabe? E o arranjo dela no Street Fighter 4, como não podia deixar de ser, ficou sensacional, porque, como a gente disse, a linha que segue quase toda a trilha do Street Fighter 4 é tecno, e ela tá bem tecno também, e essa é uma que eu tenho certeza, cara, que o cara era fã dessa música pra fazer o arranjo do jeito que ele fez, cara, porque ele soube exatamente onde mexer, onde, com o que da música que ele podia brincar ali, com o que da música que ele podia fazer diferente, o que ele não podia mudar, sabe? Pra não descaracterizar a música. Soube o que acrescentar, onde acrescentar, sabe? Colocou aqueles scratches de DJ, cara. Ficou foda isso, sabe?
Isso foi uma das coisas que eu achei mais legal, cara. Essa parte de DJ mesmo, assim.
Ficou sensacional. Ele misturou esse lance de remixar mesmo a música, né? No sentido mais clássico da palavra. E durante a música tem uma quebra de ritmo, né, cara? Que ela fica no violão. E ele soube o momento exato pra fazer isso, cara. Que é exatamente antes do clímax total da música, sabe? E termina essa parte devagarzinha, velho, a música volta com tudo, cara. É muito emocionante, velho. Ficou muito legal.
Eu gostei muito dessa música. Você começa a ouvir e você não sabe de cara qual que música que é. Mas pela música inteira, cara, ele conseguiu usar muito bem, né, o que já tinha do música, o tema clássico do Gairo. E durante esses intervalos ele conseguiu reinventar, cara, colocar uma coisa nova ali.
Verdade.
Que encaixou perfeitamente.
Dá uma cara
aquela
nova.
Coisa que a gente já tinha comentado no Game Escola sobre remix, né? Saber onde inventar e onde deixar.
Então sobe aí o tema do Gairo, a versão rearranjada do Street Fighter 4. Certeza era um fã dessa música impecável, cara.
Muito bom. Pra representar o Street Fighter 4, cara, eu tenho que falar primeiro, cara, o Hideyuki, o casal, ele é o cara, sério mesmo. O filho da mãe, além de fazer esses arranjos, né, poderosos que a gente tá vendo aí, ele ainda me cria pérolas fodas pros personagens novos.
Nós tivemos 4 personagens novos, né, tirando o Seth, ninguém liga pra ele, que é a Crimson Viper, o El Fuerte, o Abel e o Rufus, né?
Isso.
Todos com trilha sonora absurda, sensacional.
Eu acho que o que eu gosto menos, assim, é o do Rufus, porque fica com ele berrando no fundo e eu não gosto.
Isso, fica um gritinho irritante. Cara. Se tirasse esse gritinho, velho, seria uma música foda.
Muito concordo. E, bom, eu fiquei com a do Abel, né? Que pra mim é comparável e já com certeza pra mim é um tema clássico do Street Fighter. Pra mim, sabe? Cara, aquele tum-tum-tum-tum-tum do início,
é,
sabe?
É marcante, né, cara?
É, marcante. É aquela guitarrinha abafada, né, cara?
Cara, a guitarra, eu diria, cara, nervosa, cara.
Cara, a música é aquela coisa de se animar pra jogar um jogo de luta, sabe? Se jogar em pé, sabe?
E ela, a exemplo da música do Gali, da Sakura também tem isso. Ela tem uma parte que quebra o ritmo, né? Que ela fica lenta e fica no piano, assim. É uma música bem dramática, né, cara?
Ela intercala com um trecho, assim, dessa batida forte, com uma espécie de pianinho, assim, que toca entre as batidas. E, cara, foi muito boa. Sério, é tão viciante pra mim que não teve uma semana desde que eu conheci Street Fighter 4 que eu não tenho ouvido pelo menos uma vez, sabe? Toda vez, assim, vindo pra casa, eu boto ela pra ouvir, assim.
E aí você vai correndo, né? Tipo, todo empolgado.
Caraca, cara, dá vontade de sair dando balão em todo mundo, assim, na frente.
Girando o pessoal no ar, né?
Então, fique aí com o tema do Abel.
Caralho.
Vamos lá então pra nossa última rodada de músicas. Nessa rodada a gente falou assim, ó, se vira, escolhe o que você quiser.
Então vamos chutar o balde, né?
Chutar o balde.
Eu escolhi uma do Michael Jackson, que...
Então, não é pra tanto.
Antes de mim, quando o André falou, cara, vamos fazer um GameSpot de Street Fighter. Eu falei, tudo bem se a minha música tiver 30 segundos? Ele falou, não.
Não, nem fuder no seu maluco.
Eu falei, e se eu escolher duas músicas que tem 30 segundos? Então, cara, eu escolhi a música que, sim, ela é marcante e ela é muito boa. O único problema é que ela tem 30 segundos. Porque tá ali como quem não quer nada, mas você conhece ela. Você
conhece, já ouviu, não, ela. Eu diria que essas duas músicas que o Rick escolheu estão entre, sem dúvida, cara, as mais nostálgicas, as que mais lembram a experiência de se jogar Street Fighter 2, cara, eu diria.
A introdução e a tela de seleção Street Fighter 2.
Isso aí.
Muito bom, cara. Então, apesar que as duas músicas, elas não se completam assim, né?
Uma música, ela não encaixa na outra, mas você ouve geralmente uma depois da outra.
Exatamente.
Porque aí, você, né, não consegue terminar de ouvir a primeira sem pensar já na segunda, né?
Pois é, verdade.
Ficou um espaço faltando, né?
Fica algo incompleto no seu coração, né, cara?
Aquele sentimento de, poxa, tem alguma coisa aí que não tá bem.
É, verdade.
Então, a próxima música, então, vou ter que falar. Street Fighter 4, bem como o André falou, é um jogaço, cara, muito, muito foda. E a coisa que mais chama atenção, assim, primeira coisa, quando você vai começar o jogo, com certeza, é a música de introdução, cara.
É, ela chama a atenção porque é uma porra de uma boy band japonesa cantando uma música irritante no seu ouvido.
Não, cara, a música é muito foda, cara.
Tá bom, né? Tá bom. Vou colocar I Want It That Way na minha música no próximo, você vai ver como é que é legal.
Pode ser música de boy band, cara, mas essa música é uma música boa. Aquela introdução, aquele comecinho é muito legal e vai evoluindo, cara.
É, assim, eu admito que a primeira vez que eu ouvi, cara, eu pensei, que porra é essa, sabe? Como assim eles colocaram essa música pra ser o tema desse jogo tão foda? Mas o jogo
de luta,
é,
né?
O jogo, ele te faz ouvir essa música tanto, cara, mas tanto, que eu acostumei, sabe? Eu, pô, então tá, você venceu, sabe? Eu não te odeio mais, não.
É, essa mesma música tem em qualquer lugar que você for do jogo que você não esteja lutando.
Pois,
né?
É, isso é uma merda.
É no menu, é na tela de seleção, é em qualquer lugar. Então eles enfiam a música pelo seu ouvido e tampa do outro lado, sabe? Pra,
cara,
não deixar sair.
Essa banda, Exile, né? Uma banda japonesa, cara, a quantidade de milhões de dólares que deve ter pagado pra Capcom pra colocar essa música, velho. Porque não tem noção, velho. Ela não combina, cara. Agora combina, sabe? Se eu ouvir esse hit, cara, eu vou pensar logo em Street Fighter 4, mas por que eles me fizeram ouvir essa porra 1 milhão de vezes durante o jogo? Agora combina pra caralho, velho. Mas sem isso, tirando isso, não combina.
Mas crédito pra versão japonesa, que é muito melhor do que a versão.
A versão americana. Japonesa é melhor, mas, né? Enfim.
Então, quem vai decidir se é boa? Não são vocês, falem aí se devemos ou não xingar o Fernando.
Não, a coisa é, falaram pra eu escolher, então eu tô escolhendo. Então vem aí a abertura do Street Fighter 4, The Next Door. I feel it all around me. I've been waiting for this moment all my life. It's my destiny. There's anxiety inside of me. It's waiting to come out now. No matter what, no matter how, I know I'll make it through somehow. 'Cause when the road feels so long, I'll still be holding on. I'm gonna keep on going. I know I'll be strong. Yeah, indestructible. I won't let nobody break me down.
best. Muito bom.
Cara, eu ouço a música e imagino nós quatro, assim, fazendo passinhos coreográficos.
Não, não. Sabem que a gente só não vai cantar no final do sketch porque eu não assisti a versão karaoke.
Merda, cara, sério?
Não, se achar, a gente canta.
Canta, claro.
Beleza, vamos procurar.
Então, vamos lá. Minha última música, voltando, então, pra época do Street Fighter 2, né? Uma música que eu, jogando honestamente o jogo, eu nunca ouvi, porque, aparentemente, para ouvi-la, você deve zerar numa dificuldade alta. E eu, sei lá, penava pra zerar com 3, 4 estrelas, sabe, dificuldade. Então, mal via o final, né? Tinha aquela mensagem, ah, tente na dificuldade mais alta, sabe? Só aquela mensagem idiota. Mas eu me lembro perfeitamente de ouvir essa música no sound test do jogo com o meu primo, que tinha o Super Nintendo dele, né? Ele tinha o cartucho, nessa época eu tinha o Mega Drive ainda. Tinha um evento, assim, sabe? Era um momento, vamos ouvir músicas Street Fighter 2.
Tipo, semanalmente, né? Todo dia tinha aquele dia sagrado que vocês reuniam.
Quando essa música tocava, quando a gente colocava pra ouvir essa música, até o pai dele chegava pra ouvir.
Nossa!
Cara. Sério, eu me lembro, nós três, assim, ouvindo, cara, achando...
De mãos dadas, né? Cantando e chorando.
Cantando juntos, chorando, cara. Essa música é linda, velho. É a música dos créditos do Street Fighter 2. É aquela música, assim, cara, ela tem esse clima de encerramento, esse clima de, tipo, pô, foi bom enquanto durou, mas agora vamos embora, sabe? Adeus aos meus amigos. E ela tem um climazinho, ao mesmo tempo que ela é feliz, assim, ela tem um quê de tristeza, assim, de melancolia, assim.
Aquele quê de você zerou o jogo na dificuldade mais difícil, então não tem mais nada pra
tipo,
fazer.
Você zerou o jogo na dificuldade mais difícil e o melhor que a gente pode oferecer é essa música em chiptune. Mas, pô, é uma música muito foda, então toca aí Steph Rowe, créditos de Street Fighter 2.
Tô chorando.
Bem como a música da Sakura que a gente falou, ela tem um quê de anime, cara.
É verdade.
E de música.
A música da Sakura é a abertura, cara. Essa é
o encerramento. Olha aí, cara. Muito bem colocado. Palmas para a senhorita Yoko Shimomura aí.
Primeiramente, eu sou apaixonado por música lenta. Adoro, amo. Quando o André falou, cara, pega uma música extra, putz, foi automático. Tema do Hadouken do anime Street Fighter 2.
Meu Deus do céu.
Caraca, que maneira pra terminar o que é.
Cara, nós sabemos, assim, o anime, ele não tem nada a ver com a história dos jogos, não se encaixa. Muitos fãs acham aquilo uma aberração, sabe?
Que isso, cara? Não, esse anime é muito bom.
Sério, não. Tem fãs cheaters que, porque modificou muita coisa, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. É um anime foda pra caralho. Eu assisti recentemente, não é nostalgia, é muito bom.
Eu também assisti recentemente. Só tem realmente aqueles problemas de sempre, né? De 3 episódios pra dar Hadouken.
Não é, cara. Olha só, isso é o mesmo problema de Dragon Ball e Fly no SBT, porque a gente viu um episódio por sábado, sabe? Ou domingo.
Verdade.
Então a gente tinha a impressão que passava um ano, mas você vai ver hoje, é sei lá.
Não, mas sem contar que é outra coisa, cara. Pra gente apreciar a música do Hadouken é o máximo, ele tinha que ficar 5 episódios mesmo dando Hadouken.
Exatamente, cara.
Verdade. Ele podia ficar o tempo que fosse, mas se a musiquinha tiver no fundo, tá ótimo,
tá
cara.
Tá ótimo, foda.
Cara, essa música tem, sei lá, um tom meio triste, né?
Mas meio, tempo, assim, cara, ela é, porra, ela é emocionante,
sem,
cara.
Sem brincadeira. É de longe uma das melhores composições já feitas relacionadas ao universo.
Com certeza. É estranho porque da trilha inteira do Street Fighter 2 Victory, né, que é o anime, ela é a única música que realmente se destaca. É estranho, sabe? Parece que o cara teve um plim assim de inspiração e fez essa música e não conseguiu fazer nunca mais nada na vida dele.
É, ele gastou toda a inspiração que ele tinha nessa música, todo o talento dele.
Mas então a gente fica por aqui, né, com o nosso Gamescore Street Fighter, né? Claro, a gente deixa aberto para sugestões que vocês possam dar nos próximos Gamescore, né, que a gente vai começar a receber sugestões novamente, né? Então mandem. Vamos ficar aí então, né, com a música do Hadouken como encerramento, né?
Por favor.
Até semana que vem e game over.
Não, mais nada mais.
Coming over me, I feel it all around me.
I've been waiting for this moment all my life, it's my destiny.
There's a fire deep inside of me, it's waiting to come out now.
No matter what, no matter how, I know I'll make it through somehow.
Cause when the hope feels too low,
I'll still be holding on.
I'm gonna keep on going, I know I'll be strong.
Yeah. Indestructible,
I won't let nobody break me down.
Indestructible,
nothing's gonna stop me now.
Indestructible, gonna make it, gonna keep on going.
Indestructible,
the last man standing.
I'm ready for whatever, I never give it up.
Nothing can break my spirit,
cause it's indestructible.
Yeah!
Can't explain, it's incredible, the strength I feel inside me.
Nothing is impossible,
I know I'll find my way.
Through the storm to the darkest night, whatever come, it's alright.
Not gonna turn around, I'm ready for the future now.
And when the road's went too low,
I'll still be holding on.
I'm gonna keep on going,
I know I'll be strong.
Yeah,
indestructible,
I won't let nobody break me down.
Indestructible,
nothing's gonna stop me now.
Indestructible,
gonna make it, gonna keep on going.
Indestructible,
the last man standing.
I'm ready for whatever.
I never give up.
Nothing can break my spirit,
cause it's indestructible.
Now loading, Abigo.
Nothing can break my spirit.
Yeah.
Nothing can break my spirit. My spirit is so strong. Indestructible, nobody's taking over my throne. Must call my situation, I'm making do it alone. Built from the ground, up inside of soul, I last long.
The last man standing on the planet going wild. Now Lord, it beat the diversity, make a desire. Cause never know a message, the troubles I just found. Don't even body hurting, my feelings is in the clouds.
Too hard for me to reach, if I could, it wouldn't matter. No helicopter plan, I saw my new infinite letter. I was born to complete, I'm a pointer like a dagger. I made no hard shit because I topple all my platter.
Many times I heard they love us a bell. On the ground telling myself I can't fail. The bottom line, my spirit is powerful, not frail. 10,000 can bring me unloved, oh yeah.
Nothing's impossible.
Nothing is impossible.
If you really want it,
and I really want it, not gonna stop,
no matter what, no.
Yeah, this time, nothing can hold me back, no. Nothing can break me down, my spirit's indestructible. Indestructible,
I won't let nobody break me down.
Indestructible,
nothing's gonna stop me now.
Indestructible,
gonna make it, gonna keep on going.
Indestructible,
the last man standing.
Indestructible,
I won't let nobody break me down.
Indestructible,
nothing's gonna stop me now.
Indestructible,
gonna make it, gonna keep on going.
Indestructible,
the last man standing.
Oh.
Yeah.
I know.
Whoa.